David, não se ouve.
Não se ouve.
Não tem som. Não.
Ok.
Estão a ouvir?
Sim, sim. Agora está. Ok.
Eu estava com os fones, que é por isso. Eu vou tirar os fones. Não, os fones existem para vos proteger de ruído. Passam aqui à volta. De crianças mais pequenas. É só para vos poupar a isso. Muito bem. É um prazer estar de novo convosco. É sempre um prazer. E obrigado, Duarte, por me considerares um jovem com 41 anos. Fico feliz.
É sempre jovem. É sempre jovem.
É sempre jovem. Mas pronto, eu não me vejo com 41 anos, é verdade. Aliás, ninguém se vê com a idade que tem. Mas a verdade é que os anos passam, não é?
Exatamente.
Muito bem. Eu hoje queria-vos falar sobre um tema que Deus tem tocado no meu coração. E eu tinha colocado no meu coração e também em função disso que a próxima mensagem que daria era sobre este tema, calhou com a ser convosco. E portanto, eu não sei se amanhã estarei cá, se estarei vivo. E, portanto, as coisas têm que ser faladas na altura que têm que ser faladas, não vou esperar outra altura, é sobre isto que eu quero falar, é sobre isto que eu vou falar. E que Deus me ajude. É um tema muito importante. Aliás, para mim, tem cada vez mais sido um dos temas centrais da Bíblia e da minha fé, e da nossa fé. Vivemos tempos, sabem, em que nunca Deus foi tão minimizado e nunca o homem foi tão exaltado. Isso deve-se a um grande fator. É que hoje em dia ninguém conhece Deus, nem a igreja, eu diria, que conhece Deus. E hoje queria-vos falar sobre conhecer Deus. Conhecer Deus. Pedi que abrissem as vossas Bíblias, e esta é a passagem central, o resto eu vou citar, que é para não perderem depois muito tempo, que abrissem as vossas Bíblias, por favor, em Jeremias 9, capítulo 9, versículo 23 e 24, por favor. Jeremias 9, 23 e 24. Apenas estes dois versículos que eu queria ler convosco. Jeremias 9, 23 e 24. Antes de ler, gostaria de começar pelo 23, como é óbvio, pela a parte inicial do 23, em que diz assim: Assim diz o Senhor. Antes de começar sobre o contexto em si da passagem, assim diz o Senhor, para mim é marcante. Como sabemos, toda a palavra de Deus é inspirada e toda a palavra de Deus é a palavra do próprio Deus. E quando Deus diz, na palavra de Deus, assim diz o Senhor, é porque aquilo que vai dizer é extremamente importante. É como se estivesse a repetir aquilo que é a minha palavra, eu quero que vocês saibam que eu vou falar isto. E, portanto, o que vai dizer a seguir é de maior importância ainda, justamente porque ele fez questão de dizer assim diz o Senhor. Uma das coisas mais feias que nós podemos fazer é ignorar outra pessoa quando outra pessoa fala connosco. Eu sou distraído e muitas vezes acontece, não é de propósito. Mas isso é um facto, isso é impróprio, não se deve fazer. Mas é infinitamente mais impróprio quando fazemos isso com Deus Criador e quando ignoramos o que Ele nos quer dizer. E quando Deus diz, na sua palavra, eu vou dizer-vos uma coisa, é para estarmos todos atentos, porque essa coisa é muito importante, como vamos ver. Então o que é que Deus diz nesta palavra, neste versículo 23 e 24? Assim diz o Senhor. Não se gloriou o sábio na sua sabedoria, nem se gloriou o forte na sua força, não se gloriou o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, aquilo que Deus está a dizer no início é, escutem-me, o que eu vou dizer é muito importante, por favor, escutem-me. E o que ele diz é muito simples. Há três coisas que são supervalorizadas pelos homens. A sabedoria, que pode ser interpretada, como vamos ver, por muitas coisas. A força e o poder e as riquezas. E eu já vou explicar cada uma delas. E Deus diz, esqueçam, não deem atenção a isso. O que é verdadeiramente importante é que me conheçam. E eu vou detalhar isto e espero que Deus me ajude. Vamos começar pela sabedoria do mundo, que está no versículo 23. Deus diz que nós nos devemos gloriar. A sabedoria do mundo fala-nos da sabedoria humana, o que leva os homens a acharem que podem escolher, relacionar-se e viver sem Deus. É aquela chique espertice humana que podemos fazer tudo sem Deus.
Eu
podia dizer que nós, muitas vezes, isto pode ser materializado na formação académica, na inteligência, na carreira, e hoje em dia todos sabemos que há pessoas que consideram a carreira e a formação académica um Deus e gloriam-se disso. Não nos devemos gloriar nisso, não devemos confiar nisso. Sabem que a palavra de Deus diz na primeira epístola aos Coríntios, não vamos ver, se quiserem depois podem notar e ver, capítulo 1, versículo 19, eu cito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Como veem, não se fia na sabedoria humana, porque Deus vai destruí-la. Não tem bases sólidas. Força, que não, outra questão que não devemos nos gloriar, que está logo a seguir. A força, fala-nos da força física, da força política, da força militar, do poder das nações. Estão a ver tudo isso? Que os homens confiam, que os homens se gloriam. Olhem, eu cito dois versículos. Quanto à nossa força física, Tiago 4,14, eu cito, a nossa vida é como o vapor. Está tudo dito. Vapor. Vapor. Quanto à força das nações, que nós confiamos muito quando vemos aquele poder bélico, aquelas manifestações bélicas muito fortes que certos países costumam fazer ainda hoje, eu quando, para esse tipo de pessoas e para esse tipo de situações, eu apresento Isaías 40:15, que diz assim, as nações, ou seja, a sua força, é como o pó miúdo das balanças. Já, eu tenho uma balança em casa e nas lojas que dá para ferir o peso das coisas. O pó não mexe, sabem? O pó não dá para mexer sequer. Então a força das nações, bélica, aquela coisa que nós ficamos surpreendidos, uau, Estados Unidos, Rússia, uau, aquilo é que são, o que é, tem uma estação espacial internacional, estão a pensar em ir a Marte, uau, pó miúdo na balança, aquilo não mexe, estão a ver? Vamos confiar nisso? Vamos gloriar nisso? Penso que não devemos fazer isso. Onde é que está o Império Romano hoje? Onde é que está a Babilónia? Lembram-se deles? Onde é que estão os heróis do passado? Já foram. Olha, eu estou a olhar para alguns de vós, e alguns de vós são fortes, são lindos e são enérgicos. Hein? Este elogio a esta hora da noite não é para todos. Mas eu tenho notícias para vós. Para esses que são fortes, lindos e enérgicos, um dia alguém que vai ter que vos ajudar a levar à casa de banho. Sabiam disso? É ter que vos dar essas notícias. Se estiverem vivos até lá, um dia alguém vai ter que vos ajudar. Para aquelas, sobretudo senhoras, que são bonitas, e ainda bem que o são, o espelho hoje é vosso amigo, mas amanhã não vai ser. Sabem? Não se fiem nisso. Não nos fiemos nisso. Força. Quanto à força e sabedoria do mundo, eu acho que a Bíblia responde claramente. Qual é a resposta que dá para as riquezas? Bom, as riquezas é o que dá mais resposta. A Bíblia inteira fala-nos do perigo de colocarmos a nossa esperança nas riquezas. O mal do dinheiro é que, se for alimentado, torna-se um monstro. Um monstro que nos leva a tomar decisões erradas atrás de decisões erradas. E coloca todo o centro na satisfação em ter mais, em ter mais, em ter mais. A Bíblia diz em 1 Epístola a Timóteo 6.10, uma passagem subejamente conhecida, que o amor ao dinheiro é a raiz, não é de alguma, é de toda a espécie de males. Toda a espécie de males deriva do amor ao dinheiro. Então é nisto que vamos gloriar? Não há nada errado em ter dinheiro, em ter formação académica e em ter força e ser bonito. Atenção! Eu gosto... Não há nada de errado. O que há de errado é nos gloriarmos disso. O que há de errado é colocarmos a importância e o foco da nossa vida nisso. Sabem que nós gloriamos daquilo que é mais importante. Ninguém se gloria de uma coisa que não é importante. A glória, e nós, a nossa glória vem daquilo que nós gostamos mais, aquilo que para nós é mais prezado. Nós, ao gloriarmos nas riquezas, na formação e na força, é porque estamos a colocar ênfase demais nessas coisas. Entendem? E Deus diz, não o coloquem a ênfase nessas coisas, mas coloquem a ênfase noutra coisa, que vamos ver a seguir. Versículo 24, já sabe o que é? Em conhecer e em saber Deus. Em conhecer e em saber, em me conhecer e saber. Sabem, eu vou já antecipar, nós quando conhecemos Deus, nós temos o maior conhecimento e a maior sabedoria, a maior força e o maior poder e a maior riqueza, ok? Portanto, aquilo que antes era motivo de glória, Deus, quando nos dá a conhecer e nós o conhecemos, nós ganhamos tudo isso de mão beijada. A maior sabedoria, a maior força e a maior riqueza. Muitas vezes, nós olhamos para a palavra de Deus e não damos devidamente importância. A palavra de Deus no versículo 24, ao dizer em me conhecer e saber, está a fazer outra vez uma duplicação, uma dupla ênfase. Em conhecer e saber, uau, não basta só conhecer, não. Conhecer e saber. E se formos estudar o original no hebraico, as palavras, eu não sou especialista, longe disso, mas o que está lá escrito é como se fosse uma repetição da mesma coisa. É como se Deus estivesse a dizer, em conhecer e em conhecer, em saber e em saber. O quê? Conhecer Deus. Outra duplicação é extremamente importante, o que vai dizer a seguir é extremamente importante. E o que é? É importante conhecer Deus. Muito importante. Devemos conhecer as suas promessas? Sem dúvida. Devemos conhecer o que Deus fez por mim, o que fará por mim? Sem dúvida. Mas a Bíblia foi escrita para isso? Vou-vos chocar. Não. A Bíblia foi escrita para dar a conhecer Deus, amigos e irmãos. A Bíblia foi escrita para dar a conhecer Deus. A Bíblia foi escrita para que eu pudesse agarrar as promessas para enfrentar o meu dia-a-dia de forma melhor. A Bíblia foi escrita para que eu tivesse um amanhã, estou tão bem, vou-me alimentar, para tirar de mim alguma coisa hoje para mim, para me conseguir enfrentar os meus problemas e dificuldades. Não. Também foi, mas não especificamente para isso. A Bíblia foi escrita para dar a conhecer Deus, para que nós o conheçamos. E muitas vezes lemos a Bíblia numa perspectiva errada. Quando lemos um versículo da Bíblia, a primeira coisa que temos de fazer é: o que é que Deus diz este versículo? O que é que eu posso tirar de Deus, daquilo que é Deus, daquilo que eu posso conhecer de Deus? E depois sim, o que é que eu posso tirar de mim para o dia-a-dia? Mas nós não. Nós lemos a Bíblia muitas vezes, o que é que eu vou tirar daqui? Estou a passar por esta dificuldade, o que é que Deus tem para me dizer aqui? Não está errado, mas não é o essencial. O essencial é o que é que de Deus eu posso aprender nesta passagem. Porque foi esse o propósito de Deus ao criar a sua palavra. É dar a conhecer Ele próprio ao homem. E é muito importante quando a estudamos, estudarmos nessa perspectiva. Conhecer Deus, conhecer os seus atributos. Eu se estivesse numa com vocês e num ambiente informal, que não estou, longe, quer dizer, não é um ambiente formal, mas se estivesse face a face convosco num ambiente diferente, eu pegava uma folha e uma caneta e punha-vos cada um de vocês a escrever uma folha os atributos que conhecem de Deus, mas guardavam-na para vocês, não tinham que mostrar. Que atributos é que vocês conhecem de Deus? Escrevam numa folha, se quisessem. Atributos que conhecem de Deus. Eu creio que o púlpito fala muito pouco sobre Deus. O púlpito fala muito pouco sobre os atributos de Deus. Eu faço-me meia culpa. Eu falo muito de outras coisas e devia falar mais sobre Deus, sobre os seus atributos, sobre aquilo que Deus é. É para isso que a Bíblia foi escrita e é isso que nós temos de nos focar na nossa vida, conhecer Deus. E o púlpito fala pouco disso, os atributos. Fala pouco sobre o amor de Deus, a omnisciência de Deus, a omnipotência de Deus, a misericórdia de Deus, a provisão de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus, a paz de Deus, etc, etc, etc. E a igreja não ouve isso, e muitas vezes também não procura conhecer, porque muitas vezes o púlpito também não faz a sua parte. Nós temos que procurar conhecer quem Deus é, porque quando nós conhecemos quem Deus é, tudo se encaixa, como vamos ver a seguir. Já falei nas nossas leituras bíblicas, ter o hábito de cada passagem interpretar sempre em primeiro lugar o que é que eu vejo aqui sobre quem Deus é e depois tirar para nós o sumo. A palavra de Deus não foi feita para nós, para vivermos neste mundo melhor, mas para dar a conhecer quem Deus é. Eu já vos disse isto. Há uma passagem, já que estamos em Jeremias, leiam comigo. Eu disse que vocês só liam uma passagem, mas desculpem, vão ler outra. Jeremias 31, 33 e 34. 31, 33, capítulo 31, versículo 33 e 34. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Atenção agora. Pois porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Um parênteses. Deus diz que vai colocar a sua palavra no seu coração, é isso mesmo. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Qual é a implicação da palavra estar no coração? E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém o seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Estão a ver? Nós, quando pomos a palavra de Deus no nosso coração, nós conhecemos Deus. É quando a palavra de Deus está no coração que nós o conhecemos. E quando a palavra de Deus não está no nosso coração, nós não o conhecemos. Então, o meio pelo qual nós podemos conhecer Deus é lendo as Escrituras. Ou seja, as Escrituras foram criadas para dar a conhecer Deus. E quando lemos as mesmas, nós conhecemos Deus. Isto é fantástico. Existe no mundo uma tentativa de diminuir Deus. E com isso tirar peso aos seus atributos. E com isso, diminuir o peso de Deus e daquilo que Deus é nas nossas vidas. Há uma passagem que eu acho que é pertinente, eu vou citá-la, que está nos Salmos 50, 21, e eu cito, Deus a falar para o homem, pensavas que eu era como tu? Pensavas que eu era como tu? Sabem que hoje vivemos num mundo em que acha que Deus é como nós. Este é o mundo em que vivemos. E muitas vezes, esta tentativa de reduzir Deus, acompanhada com uma subida do homem e do humanismo, leva ao estado de coisas que nós temos hoje em dia no mundo. Porque não se conhece Deus. E a Igreja, também como não vive este Deus, porque também não o conhece de forma como devia conhecer, o mundo também não pode conhecer. Por isso, eu acho que é muito importante reforçar a ênfase em conhecer Deus. Quando conhecemos Deus, acontece algo interessante. Vocês lembram-se da história de Jó? Quando ele chega ao final e diz, Jó 42:5, com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Sabem qual foi a implicação de ver Deus, de conhecer Deus? É o que está no versículo a seguir. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A percepção de Deus leva o homem nunca a engrandecer-se, mas a reduzir-se. Esse é o efeito imediato quando se conhece Deus. Quando Jó viu Deus, ele humilhou-se. O homem, quando eu vejo gente, mesmo de um meio cristão, muito orgulhoso, muito altivo, olha, tires-vos logo chapa 4, não conheces Deus. Porque alguém que conhece Deus nunca pode ser orgulhoso. Alguém que conhece Deus nunca pode e deve ser altivo. Tem que ser humilde. Deixem-me dizer-vos uma coisa, se calhar vou-vos chocar. Aquela história de dizermos grande homem, grande mulher de Deus, eu não gosto disso. Não existem grandes homens de Deus, nem grandes mulheres de Deus. Quem é grande é Deus. Existem homens e mulheres fracas que Deus usa. Quem é grande é Deus. E quando nós conhecemos Deus, nós nos humilhamos no pó e na cinza. E hoje em dia, se não vivemos humilhados no pó e na cinza, deixa de dizer-vos, é porque não conhecemos Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais compreensão temos da nossa insignificância e da correspondente grandeza de Deus. Sabem, muitas vezes nós, crentes, adoramos um Deus que não conhecemos. E na ausência de conhecimento bíblico, inventamos um conceito de Deus. Fazemos um Deus à nossa imagem. É verdade. Fazemos um Deus à nossa imagem. Não lemos a Bíblia, não conhecemos o Deus que cá está, criamos uma preconceção de Deus à nossa imagem. E depois vêm as dificuldades, vêm as lutas, e porque não o conhecemos, não podemos ver do Deus que é e da força que Ele nos pode dar, como vamos ver a seguir. Há uma passagem que está em Romanos 3:19 que diz, tudo o que a lei diz, e a lei, entenda-se, a lei e os profetas, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo condenável diante de Deus. Ou seja, quando nós tomamos contacto com a palavra de Deus, as nossas bocas fecham-se. Zip! Deus cresce, nós diminuímos. Sabe porquê? Porque a palavra de Deus é uma luz que incide sobre o nosso pecado. Neste mesma passagem, no versículo 20, nós lemos, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E nós, muitas vezes, não queremos estudar a palavra de Deus. Sabem porquê? Porque não queremos ser confrontados com os nossos erros. Não queremos ser confrontados com as nossas falhas. Não queremos ser confrontados com os nossos hábitos errados. E preferimos estar longe disso, longe da palavra. Não sabendo que, lendo-a, conhecemos Deus. E conhecendo Deus, vamos ter uma força e vai ser espetacular. Eu já vos vou adiantar algumas coisas. Quais são as vantagens em conhecer Deus? Conhecer mesmo os atributos de Deus. Olhem, eu quando conheço Deus como Criador onipotente e olho para a Palavra de Deus e vejo versículos que mostram este Deus Criador onipotente, como por exemplo o que está em Apocalipse 4:11 em que diz Tu, Deus, criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Não só foram, mas são, continuam a ser criadas. Quando olho para Isaías 40:12, e que é um dos versículos que eu mais gosto, em que diz assim, quem mediu na concha das suas mãos as águas e mediu os céus aos palmos? Epá, Deus é espetacular, desculpem. Deus pega nas suas mãos e mete lá água a todo mundo. Conseguem imaginar isso? Eu volto e meio, pego na água, aquilo foge-me. Deus nas suas mãos conseguir pôr água a todo mundo? Conseguir com os seus palmos medir o universo? Desculpem, é este o nosso Deus. Estão a ver a importância de conhecer Deus. E quando eu tenho um problema, imagino, bolas, o Deus que mede o universo aos palmos é o meu Deus, está comigo, eu vou descansar. Estão a ver a implicação de conhecer Deus? Quando nós não conhecemos isto de Deus, perante as decisões e dificuldades da vida, perdemos tanta coisa que podemos ter. Saber que Deus, que mede o universo aos palmos e que nas suas mãos consegue ter água toda da terra, saber que Ele está comigo, não é fantástico? Não nos dá força? Portanto, quando conheço Deus Criador e o Deus Onipotente, eu consigo ter esta força. Não me resolve as... Desculpa, tenho aqui uma criança que me quer um beijinho, desculpa.
Vá,
vá.
Eu,
ah, boa noite, boa noite. Desculpem, isto quebrou completamente isto. Fecha isso, faz favor. Bom, conhecer Deus como Criador... Desculpem, mas pronto, são conjeturas de quando se tem filhos pequenos. Quando se conhece Deus como Criador Onipotente e quando se conhece este atributo de Deus, nós temos estas vantagens. Mais, quando eu conheço Deus e vejo como o Príncipe da Paz... Deixa-me ver... Ok, ainda tenho tempo. Quando conheço Deus como o Príncipe da Paz... Isto também tem implicações, o atributo de Deus, como Deus, como Príncipe da Paz, também existem implicações para mim. Sabem, há uma passagem que eu gosto muito, é aquela passagem que Jesus anda sobre as águas e que estão todos desesperados no barco, o barco a levar ondas por tudo o que é sítio, quase a ficar, a não se ver o barco, só se ver a água, e Jesus a dormir, a descansar. E faz lembrar aquela passagem de João 14, 27, deixe-vos a minha paz. A minha paz voladou, não voladou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixem-me dizer-vos uma coisa sobre essa passagem dos discípulos. Eles fizeram a pergunta errada, mas eu, se tivesse lugar deles, tinha feito pior. Mas eles chegaram-se ao pé de Jesus, viram-no a dormir e disseram assim, epá, ó Senhor, então, mas tu não, é que não estás a ver isto aqui passar mal? Vê lá se acordas e nos ajudas, por outras palavras. Mas a pergunta não foi essa que devia ter sido feita. Devia ter sido assim, Senhor, ajuda-me a descansar como tu descansas também. Ajuda-me, diz-me qual é o segredo. Epá, eu gostava de dormir como tu dormes, assim. Eu gostava de descansar no meio desta desgraça toda como tu descansas. É isso que Jesus queria ouvir, não é? E nós contamos no meio temporal, ei, Deus, pá, tira-me daqui. Não, Deus, ajuda-me a descansar como tu descansas. Ajuda-me a ter a paz, que tu és o príncipe da paz. Dá-me a tua paz. Estão a ver a importância de conhecer Deus, os atributos de Deus? Sabem, eu nessa passagem, eu não importo se estava... Olha, nós não devemos importar se estamos no mar, se estamos no barco, se estamos a cair já para a água, desde que a nossa mão esteja agarrada a Deus, isso é que é importante. Desde que a nossa mão esteja agarrada a Deus, isso é que é importante. Se estamos na água, se estamos no barco, se estamos numa jangada, se estamos longe da praia, se estamos a chegar à praia, isso para mim é tinto. O importante, irmãos, é que a nossa mão esteja agarrada a Ele e que peçamos a Deus a paz que só Ele pode dar. Mas o Príncipe da Paz tem legitimidade para dar, porque Ele é Príncipe da Paz. É importante conhecer isto, Deus. A terceira e último exemplo, antes de vos passar uma história, uma situação prática. Quando eu vejo o amor de Deus, e como vejo Deus com amor, Ele a dizer-me, por exemplo, o que diz em Romanos 8:39, nada, nada me separará do amor de Deus. E o nada é o quê? Tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte, a vida, anjos, principados, potestades, o presente, o futuro. Nada me separa no amor de Deus. Quando vejo que Deus é amor, isso não gera uma implicação fantástica de nós termos esperança perante as dificuldades, perante os problemas, saber que Deus, aquele Deus enorme, que é um Deus criador de tudo, que dá paz e que nos ama infinitamente, não obstante tudo o resto, não nos dá uma garantia e um alento para enfrentar as dificuldades e o mundo em que vivemos, tem que dar. Sabem, há uma passagem que eu gosto muito, que diz assim, exulta e jubila. E não fique só alegre. Exulta e jubila. Há poucas passagens que dizem isto. Exulta e jubila. Depois diz assim, ou habitante de Sião. Porquê? Porque tu, Deus deu-te grandes promessas, porque, enfim, seja o que for. Porquê? Porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Estão a ver? Irmãos, fiquem felizes e contentes, porque temos um Deus grande. Irmãos, é importante conhecer Deus. O diabo tem feito um trabalho fantástico de não nos deixar conhecer Deus. Quando conhecemos os atributos de Deus, isso tem implicações para mim, para vocês. Porque é grande o Senhor, o Santo de Israel no meio de ti. deixem-me ver que eu estou aqui meio perdido. Já cheguei cá. Deixem-me... olha, eu vou quem pediu... disse-vos que só li um versículo. Passei para dois. Agora não há duas sem três. Leiam comigo a terceira e última passagem. Eu acho que é importante. Está no primeiro livro de Samuel, e termino com isto. Primeiro livro de Samuel. O Cântico de Ana. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 2. Só um segundo, que eu estava aqui noutro sítio. Capítulo 2. Ok. Então é o seguinte, que eu vos quis dizer sobre o Cântico de Ana. Eu termino com este cântico, que é um verdadeiro hino aos atributos de Deus. Este cântico é um hino aos atributos de Deus. E é um espelho de alguém que conhece a Deus. Curiosamente, quando termina o Cântico de Ana, falam dos filhos de Eli e diz no versículo 11 ao 12 que eles não conhecem a Deus. Mas os primeiros 10 é de alguém que conhece Deus. Um dos sintomas de conhecer Deus é orar. E aquela mulher orava com pouca gente. Orava a sério. E outro, a característica de se conhecer Deus é o que está no cântico, porque ninguém diz o que ela diz se não conhecer Deus. Eu nesta passagem, no versículo 1, vamos no versículo 1, diz assim: o meu coração exulta ao Senhor. Lá está, alegria. O meu poder está exaltado no Senhor. Ela estava alegre porque o seu poder estava em Deus. O seu poder estava em Deus. Mas mais, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos porquanto me alegrou na tua salvação. E agora vai disparar do versículo 2 até ao versículo 10, 10 atributos de Deus. Eu vou citá-los. Do versículo 2 ao 10, ela vai dar 10 atributos para Deus. Para, no final está a dizer, a minha força está em Deus, a minha alegria reside naquilo que Deus é. Aquilo que Deus é. E eu vou citar. Versículo 2, não há santo como o Senhor. Ela via Deus como santo, Deus santo. Não há outro fora de ti, versículo 2. Ela via Deus como Deus único. Versículo 3, porque o Senhor é Deus de sabedoria. Ela via Deus como Deus sábio. Versículo 6, o Senhor tira a vida e a dá. Ela via Deus como um Deus de vida. Versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Ela via Deus como um Deus que dava poder, um Deus poderoso. Versículo 8, levanta o pobre e exalta o necessitado. Ela via Deus como o Deus dos fracos. Versículo 8, do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Ela via Deus como o Deus criador. Versículo 9, os pés dos santos guardará. Ela via Deus como o Deus protetor. E versículo 10, os que contendem com o Senhor serão quebrados. Deus dará força ao seu rei. Ela via Deus como o Deus de força. E finalmente, versículo 10, o Senhor julgará. Ela via Deus como um Deus juiz. Ora, uma mulher, excluída por todos, ninguém dava nada por ela, e sabe mais sobre Deus do que muitos de nós. É ou não é verdade? Irmãos, ela não podia alegrar-se. A sua alegria dependia do que ela conhecia de Deus. E nós, às vezes, andamos tristes porque não conhecemos Deus. Porque não conhecemos Deus. Quando nós pegamos na Bíblia e percebemos o que Deus é, nós não temos motivos para andar cabisbaixo. Porque mesmo que tenhamos o maior temporal, temos o príncipe da paz connosco. Mesmo que tenhamos o maior problema, o maior sarilho, nós temos o Deus que mede o universo aos palmos, está connosco. Mesmo que nos sintamos fracos, Deus é o Deus dos fracos. Mesmo que tenhamos com falta de dinheiro, Deus é o Deus que enriquece e dá dinheiro e que o tira. Quando percebemos o que Deus é, tudo se faz sentido. Sabe, irmãos, esta mulher, esta Ana, ela não pediu, ela não ficou, ela fez este canto enquanto tinha acabado de deixar o filho no templo. Outros teriam feito, ai, desgraçado de mim, ai, pá, Deus, vá lá, muda lá de ideias. Eu estive com ele, gostei tanto de estar com ele, eu queria estar um bocadinho mais. Não. Ela, o seu foco estava em Deus. Eu prometi e vou deixar. E depois de deixar o filho no templo é que faz o cântico. Ela podia ter feito o cântico antes de deixar lá. O facto de ter feito o cântico e depois de deixar o filho no templo revela claramente que o seu foco não estava no filho, estava em Deus. E sabe o que Deus fez depois disso? Deus recompensa quem o conhece. Quem o conhece e quem vive a sua vida com base naquilo que Deus é. Deus deu-lhe, versículo 21, mais 3 filhos e 2 filhas. Mais 3 filhos e 2 filhas. Aquilo que ela queria mais era ser mãe. Muito bem, Deus deu-lhe um filho. Ela prometeu consagrá-lo a Deus. Ela cumpriu, mas ela provou que a seguia a Deus por aquilo que Deus era. E porque o fez, Deus recompensou com mais 5 filhos. 5 filhos. Irmãos, nunca se arrependam de conhecer Deus. Mesmo que o diabo vos meta na cabeça que vão perder com isso, é mentira. Só vão ganhar. Só vão ganhar. E lembrem-se daqueles que estão no barco. Nunca peçam para saltar do barco. Peçam para ter a paz que Deus tinha enquanto estavam no barco. Para terminar, um versículo. E eu cito Oseias 6.3. Então conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos a conhecer, porque isto é um trabalho de uma vida inteira. Não é um trabalho, não é agora, depois desta mensagem, que ficou a conhecer ou ficamos a conhecer Deus. Isto é um trabalho de uma vida inteira. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Que o Senhor nos abençoe.